Olá a todos, meu nome é Gabriel Chumbinho, sejam bem-vindos a mais um episódio do Giro da Bola, onde estou na companhia de já o ilustre Pedro.
Muito obrigado por este convite.
Convite, até parece que não fazes parte da prata da casa.
Então, o que é que temos hoje em cima da mesa?
Olha, hoje em cima da mesa temos tanta e tanta coisa que nem sei por onde começar.
Vamos começar pelo. Como é que é? Eu ia dizer a parte final, que é a sobremesa, não? É o pão, é as azeitonas, as entradas, exatamente.
É o que houver. É o que houver, olha, hoje
O
é o que
couver.
houver.
É melhor não, senão.
Pronto. Na semana passada eu estive aqui à conversa com a Cláudia e com o Rui sobre Champions League. Esta semana que vai entrar temos Champions League. Vamos abordar um bocadinho dos jogos que vão acontecer. Mas antes disso, foi uma semana longa de futebol. Tivemos futebol no meio da semana para a Liga e depois, neste fim de semana, estamos a gravar isto num domingo, ainda estão a decorrer os jogos, mas os grandes jogos, digamos assim, hoje foi um domingo fraco. Os grandes jogos aconteceram ontem. Como é que tu viste esta semana de futebol? Ficaste contente? Ficaste triste? O que é que tens aqui a dizer?
Sim, que coisa, ainda fiquei feliz. É assim, depende, não é? Nós estamos a falar agora de campeonato. Estamos a falar de português, turco. Vamos falar de qual agora?
É o que tu quiseres. Não, podemos
Então,
começar
pronto.
pelo português. Estamos em Portugal. Podemos
Então,
começar pelo português.
quer dizer, estamos em Portugal, falo por ti, que às vezes não estou. Mas pronto, ok. É assim. Durante a semana realmente houve estes jogos, não é? Que foram jogados com muito afinco. Mas de facto, aquilo que neste momento eu acho que interessa a nível do que está a acontecer agora é o que aconteceu durante este fim de semana, no caso, ontem, sábado. Pronto. Se tu quiseres também podes falar da semana passada, mas eu vou preferir agora somente falar aqui do que aconteceu ontem. Do que aconteceu também hoje, em parte, e na sexta-feira. Pronto. Então, o Benfica ganhou 2-1 ao Vizela, o Sporting ganhou 2-0 ao Estoril e o Porto também conseguiu vencer 2-0 ao Gil Vicente. Claro que a vitória dos rivais nunca me deixa contente, não é? Nunca me deixa feliz. E, de facto, houve aqui um. Eu não sei se tu queres tocar nisso ou vou tocar eu no jogo do Benfica. Não sei.
É o que tu quiseres falar. Isto
Então pronto.
é o que houver.
Ok, então é assim. Houve muita polémica no jogo Benfica. Pronto. Houve muita polémica. Nomeadamente em dois penaltis. Duas grandes penalidades. Uma que não foi marcada e que supostamente devia ser marcada. E outra que foi marcada e supostamente não devia ser marcada. Pronto. Isto é o que o povo diz, ok? Pronto. Eu fiquei obviamente um pouco incomodado com o último penalti realmente que o Benfica marcou, porque na minha opinião não é penalti, e na minha opinião é assim, eu já vi vários comentários, já vi vários tweets, já vi várias coisas a dizer, ah, eu roubo, o árbitro roubou, é um roubo, é um roubo, é uma ladroja. Eu acho que não se dá, não se dá sequer isso. Não é um roubo, não é uma gatunagem, não é corrupto, não. Eu acho que é só mesmo incompetência ou falta de jeito às vezes para alguns lances, porque de facto o lance do primeiro suposto penalti, que devia ser, que até deu o segundo amarelo para o Gonçalo Ramos, na minha opinião, seria mais penalti do que o último que foi. Repara que o penalti do Gonçalo Ramos não foi penalti. Se fosse penalti, não era escandaloso. Ok? Não foi. Epá, pronto, olha, podia ter sido, mas se fosse, não era escandaloso de todo. Pronto. Agora, este foi muito mais escandaloso para mim e eu vou já só dar um ponto. Por causa disso, que é a bola bate nas costas e depois bate no cotovelo. O jogador está de costas, não tem os braços abertos, quer é uma coisa muito involuntária. Epá, para mim não faz sentido nenhum. Acho que há certas situações que nem deve ser por interpretação. Se existe o VAR, se o VAR atua nestas situações, acho que não deve haver interpretação, mas sim uma lei que defina isto. Agora, o que mais me entristece ainda antes de te deixar falar, é o seguinte: a Liga Portuguesa, como um todo, é uma liga que há muito tempo atrás, que não é de agora. Nós fizemos um vídeo, que foi um dos primeiros vídeos que nós tivemos neste canal, que curiosamente, claro que não foi por causa nossa, mas curiosamente, a partir do momento em que nós fizemos este vídeo, toda a gente começou a falar disto. Claro que não foi por causa nossa, obviamente, até pode sonhar que sim, mas se calhar não. Mas sobre o tempo de jogo da Liga Portuguesa. Mas agora eu gostava de adicionar outro ponto, que é os amarelos da Liga Portuguesa. Ok? Só para tu teres uma noção, eu fiz uma contabilização. Eu não venho para aqui, e só para não pensares que eu venho para aqui à tabernáe, né? Que isto não é só jogar aqui
Epá,
bilhar.
isto parece o Pedro Guerra. O que é que já vem daí?
Trouxe aqui a minha mala cheia de ficheiros. E então aqui, dentro deste dossiê imenso, eu tenho uma contabilização. E eu fiz a contabilização, e agora não me interrompas, por favor, como é o teu hábito. Por favor, Sousa Martins, por favor. Nós temos 40, nesta última jornada da Liga Portuguesa, nós temos 42 amarelos. Na Liga Inglesa, nós temos 41 amarelos. E vocês podem pensar, ah, é quase igual. Pois. Mas na Liga Portuguesa só foram jogados 6 jogos. E na Liga Portuguesa, 6 jogos. E na Liga Inglesa, 10 jogos. Ok? Portanto, em 6 jogos, na Liga Portuguesa, há mais amarelos do que na Liga Inglesa em 10. Portanto, se isto não é perder tempo, faltas por tudo e por nada. Eu não sei. Não gostei desse jogo, não gostei da arbitragem desse jogo. O Benfica, na minha opinião, não merecia ter ganho. Apesar de ter, enfim, está em cima do jogo, sem dúvida nenhuma. Podia ter ganho, sem dúvida nenhuma, mas da forma que ganhou, para mim, acho que não se justificava. Depois, deixa-me já passar para o Sporting e depois falas desses dois, que é os únicos dois jogos que eu vi da Liga Portuguesa. O Sporting ganhou bem, acho que não tenho muito a dizer. Acho que depois do último jogo, que foi um bocado triste. Estes jogos já se conseguiram reencontrar, o meio-campo funcionou como deve ser e vamos ver se o Ruben Amorim continuar com esta performance, com este estilo de jogo. Não vou dizer que ganhamos um campeonato, que eu acho que não, que eu acho que o Benfica ainda tem tudo para ganhar o campeonato, apesar de mostrar que afinal não é invencível, é vencível, mas eu acho que o Benfica tem mais probabilidade de ganhar o campeonato do que o Sporting ou o Porto. Parece aqueles jogos da Liga Inglesa que dão a probabilidade agora de ganhar, não sei se já viste. Então, a probabilidade de ganhar para mim do Benfica é mais alta do que o Porto e depois do Sporting. Portanto, esta é a minha análise dos dois jogos principais, juntamente com o Futebol Clube do Porto, de ontem, e os meus desabafos. E agora deixo para ti também comentares esta situação. Não é?
Sim, de facto, o jogo do Benfica foi aquele mais polémico, uma vez que o Porto e o Sporting ganharam, eu não diria tranquilamente, até porque o Sporting teve ali lances em que teve à beira de sofrer golo. O Porto, por acaso, na segunda parte, eu penso que baixou um bocadinho o ritmo. Não estive a ver o jogo, não acompanhei, portanto, não tenho nada a acrescentar sobre esse jogo. Apenas referir. Que tu já me conheces, sabes que eu gosto de ver o futebol de uma maneira positiva e não negativa, no sentido de criticar os jogadores. Obviamente também faço às vezes com os árbitros, mas se tu fores a ver na linhagem que é a vida, das nossas conversas, eu sempre fui mais este tipo de pessoa. Obviamente quando perco, quando a minha equipa perde e há um caso, fico um bocadinho mais frustrado. Às vezes posso dizer coisas de cabeça quente. Mas até é bom nós gravarmos este tipo de programas porque assim se vê digamos, a coerência de pensamento para aquilo que é o futebol. Há umas pessoas que têm neste caso tu gostas mais de comentar este tipo de arbitragem, às vezes passa-me um bocado mais ao lado, mas eu vou então entrar nisso. Estavas a falar de amarelos. Antes de passar para a polémica propriamente dita do Benfica, dos casos do Benfica, estavas a falar de amarelos.
Certo.
Obviamente, eu sou benfiquista, vou puxar um bocadinho mais para o lado do Benfica, mas repara nesta estatística. Total de faltas de Porto, Sporting e Benfica. 57 para o Porto, 56 para o Sporting, 53 para o Benfica. Tudo na casa dos 50, nada difere assim, ou seja, não, é tudo ali na ordem das unidades, as diferenças.
Certo.
Agora, se formos a falar do número de amarelos perante estas faltas, Vamos ver 9 amarelos para o Porto, 12 amarelos para o Sporting e um vermelho, 19 amarelos para o Benfica e 3 vermelhos. Portanto, podemos constatar que o Porto tem um amarelo a cada 7,13 faltas, o Sporting tem um amarelo a cada 4,21 faltas e o Benfica tem um amarelo a cada 2,94 faltas. Eu não estou aqui a dizer que o Benfica está a ser prejudicado. O que eu estou a querer dizer aqui é que todos os clubes têm em ponta, se nós quisermos ver o futebol de maneira negativa, ou seja, de apontar o dedo a este e àquele, vamos ter sempre coisas para apontar.
Não, mas olha uma coisa. Eu também não vi todas essas faltas e compreendo que se o estilo de jogo do Benfica é mais agressivo e as faltas são mais agressivas, há que se dar amarelo, mais do que os outros. Agora, o ponto em que eu queria chegar, e não é sequer é do Benfica ou do Sporting ou do Porto neste caso, é que a arbitragem dá tantos cartões amarelos por tudo e por nada. Parece que o nosso futebol é super agressivo. Parece que não se pode tocar em ninguém.
Sim, isso eu concordo. O João Palhinha teve um comentário há pouco tempo. Por acaso, é um comentário que depois, pelas estatísticas, comprova ser o contrário. Mas o João Palhinha foi para o Fulham há pouco tempo, não é? E ele disse, eu aqui parece que consigo jogar mais à vontade, parece que cada falta não é um amarelo. Depois íamos ver, ele tinha 5 jogos e 3 amarelos. Mas eu consigo perceber o que ele quer dizer. Aqui qualquer toque é falta e às vezes é amarelo. Mas pronto. Sobre o Benfica, propriamente dito, os lances, a polémica, a minha opinião é a seguinte. O Benfica na primeira parte jogou mal, eu penso que jogou mal. Não teve a capacidade de transportar a bola como fez, por exemplo, no jogo com o Paços Ferreira, viu-se a perder e depois conseguiu dar a volta. Porque foi uma equipa mais objetiva, mais rigorosa naquilo que era o ataque. Aqui, ao contrário do que aconteceu com o Paços Ferreira, eu acho que não jogaram tão bem. Foi um futebol muito apático, muito amorfo, parecia que estavam até um pouco desconcentrados. Na segunda parte eu não vi tão bem, mas pelo que me parece entraram de outra maneira. Depois, no final do jogo, o jogo decide-se nos últimos 15 minutos com um lance de gênio do David Neres, que parece estar parece ter um papel superlativo do que aquilo que tinha o Cebolinha aqui no Benfica, ou seja, foi uma troca muito boa para os benfiquistas, e depois no final do jogo acontece todo aquele aparato, é tempo de compensação que uns dizem que é muito, outros dizem que se ajusta, depois, como tu já tiveste a oportunidade de dizer, achas que o jogo se cedeu muito para lá do tempo de compensação que o árbitro deu? Na minha opinião já não é tanto assim. Depois o Gonçalo Ramos sofre aquela falta, há uma certa discussão nos bancos, há tal simulação, não é, do Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos também discute, ou seja, perde-se ali algum tempo. Há uma substituição durante o período de compensação. O remate que é bloqueado, que dá o penalti para o João Mário bater, acontece aos 98 minutos e 20 segundos, num lance em que o Benfica está a atacar em contra-ataque, depois a bola sobra e há o tal remate. Portanto, na minha opinião, não tem sentido o jogo parar ali, até porque já tinha havido paragens a meio do tempo de compensação. E falando concretamente dos penaltis, eu consigo perceber tanto o não dar penalti no primeiro caso e o dar penalti no segundo caso. Portanto, no meu entender, seria mais penalti, da maneira como eu vejo o futebol, seria mais penalti o primeiro e talvez não desse penalti ao segundo, porque eu acho que a bola bate involuntariamente na mão do jogador. O que é certo é que perante a lei que existe, aquilo é penalti e depois aumenta a volumetria. Apesar de bater nas costas, a bola poderia seguir para a baliza e o cotovelo daquele jogador, que eu agora não sei o nome, está a fazer ali um ângulo de cerca de 45 graus. Portanto, a 45 graus com a linha do tronco do jogador. Portanto, está afastado. Se nós formos a ver, está afastado. É involuntário. O jogador não pode fazer nada quanto àquilo, porque é um movimento natural de um jogador que está a meter as costas à bola, uma bola que vem com pujança. Na minha opinião, é eu não digo que é errado marcar penalti, mas é um bocado ingrato marcar penalti, e perceba daí a frustração dos rivais do Benfica. Mas daí, lá está a dizer que é roubo, que é tudo mais, e até dizer que é incompetência, eu já não digo, não consigo dizer, porque naquela situação é muito difícil decidir e toda a gente gostar daquela decisão, percebes?
Não. Aí, nesse último ponto, já não concordo. Eu vou-te explicar porquê. Porque é assim, se nós estivéssemos a falar de há 5, 10 anos atrás, eu podia dizer, ok, hoje em dia nós temos uma coisa chamada VAR, ok? É o VAR que decide. É o VAR que vê milimetricamente todos os ângulos, todas as câmaras, dos drones, dos helicópteros, consegue ver tudo.
Daí, especialistas em arbitragem de Antena 1, TSF, Record, o jogo, apenas nos, dos três do jornal O Jogo, apenas um disse que não era penal. Todos eles disseram que, face à situação da volumetria, porque antigamente, há 5, 10 anos atrás, tu tinhas a situação do casual ou não casual. Por acaso estamos aqui no futebol casual e agora pois surge esse tema. Mas tinhas a situação do mão na bola ou bola na mão, não sei se te lembras. E agora há certos casos do jogo em que isso acontece, mas quando se trata de uma situação de grande penalidade, o que é contado ali é volumetria. Estás a perceber? Pelo menos foi aquilo que eu fiquei a entender já de alguns anos para cá. E face a essa situação da volumetria, eu consigo aceitar o penalti.
Pois. Mas aqui a questão é esta. Até quando bate no outro lado do corpo?
A situação é que nada, nem ninguém consegue dizer que a bola, depois de bater nas costas do jogador, não ia para a baliza. Porque tu tens vários ângulos, vários e vários ângulos, e não consegues dizer com 100% de certeza que a bola não ia para a baliza depois de bater nas costas do jogador. E daí eu consigo aceitar a grande penalidade. Uma grande penalidade que depois só vem a ser batida aos 90 mais 11, ou 90 mais 10, e quando o jogo só teve 8 minutos de compensação, mas...
O teu e o nosso muito amigo, Hugo Medeiros, o árbitro, ele mandou aqui um textozinho para o Telegram. Nós temos um chat Telegram. Quem quiser, vá ao nosso Instagram, Gíria da Bola, e nós temos lá o link na descrição da biografia. E ao segundo ponto, ele mostrou aqui que o segundo ponto, pelo menos o que eu estou a ler, é tocar a bola com a mão ou o braço, quando isso cria uma volumetria de forma não natural. Um jogador é considerado como tendo o corpo em volumetria de forma não natural quando a posição da sua mão ou braço não é consequência ou justificável com a sua movimentação corporal para aquela situação específica.
Pronto, aí essa regra, por isso é que lá está, na minha opinião, eu consigo aceitar o ser penalti e o não ser penalti, porque depois depende da interpretação do árbitro. O árbitro que estava na casinha do vídeo-árbitro pode ter dito, pode não ter achado que o jogador tivesse tocado a bola de forma natural, percebes? Depende. Se nós formos perguntar a 10 mil cidadãos da Ásia, que não nada tem a ver com Benfica, Sporting e Porto, vai haver várias e várias interpretações deste lance, porque o futebol é assim, e pelos vistos, nessa lei que ele mandou, não consegues dissociar a interpretação da pessoa que lá está, não é? Apesar de haver a regra, não consegues dissociar a interpretação. Um árbitro, outro árbitro diferente, aí poderia não ter marcado penalti, porque teria interpretado que ele jogou a bola naturalmente, apesar de haver volumetria, foi naturalmente a posição que ele adotou para abordar o lance. E este, se calhar, já achou que ele esticou o braço um bocadinho para o lado, de maneira não natural, percebes? É sempre a questão da interpretação.
Eu vou dizer uma coisa. Eu, durante muitos anos, nem sei contabilizar, eu vi programas da televisão, inclusive em prolongamento. Não me julguem, eu via, era um pagode, eu gostava. E eles analisavam muitos lances de arbitragem. Tipo, todos os programas, eles passavam mais de metade do programa a analisar casos de arbitragem. Pronto. Na verdade, é o que faz com que as pessoas vejam o programa, é aquilo, é aquela confusão. E eu até gostava disso, pronto, não vou negar. para entretenimento, claro, não para informação de futebol. Mas com isto eu quero dizer o seguinte: havia um indivíduo que podia não perceber nada de nada, que até acho que percebia, por causa da sua idade e da sua experiência, mas podia não ser a pessoa mais educada ou profissional ou o que vocês queiram chamar. Mas quando havia casos de arbitragem, epá, eu, sendo sportinguista ou gostando mais do Sporting ou etc, eu achava sempre que aquele homem tinha razão. Esse homem é o Manuel Serrão. Ok? Esse homem podia ser o lance do Benfica, do Porto ou do Sporting. O homem dizia a sua opinião, eu concordava. Podia até ser contra o Sporting, mas eu concordava. E ele não usava as leis que o Pedro Guerra usava e aos dicionários do futebol e não sei o que, as enciclopédias. Epá, pela lei do futebol, quase como um senso comum, tu percebes. E eu não posso acreditar que os árbitros não tenham esse senso comum. Epá, não posso acreditar. Um jogador que está virado de costas, vira-se assim com o movimento normal do braço, ele não pode estar aquilo com aquilo junto ao estômago. Vai virar o corpo, claro que pode bater com a bola ali. Epá, eu...
Mas nós neste caso estamos a falar deste lance e quase que nem estamos a falar do outro. Mas imagina que o Benfica empata ao jogo e o árbitro não assinala aquele penalti. E também iria haver toda esta frustração, em vez de ser do teu lado, exato, iria ser do meu.
Exato.
Lá está. Agora, o que eu quero dizer é, tu no outro dia estavas a falar, estavas a falar comigo e estavas-me a confrontar do género, porque é que não gostas de falar disto, porque é que não falas disto, não falas de arbitragem, porque é uma discussão do ponto de vista do adepto, é uma discussão que não leva a lado nenhum, é uma discussão que só leva as pessoas a chatearem-se uns com os outros. Se me disseres que dentro do futebol que devia de haver mais reuniões constantes para debater estes assuntos, eu aí concordo. Agora, do ponto de vista do adepto de café, da ida para o trabalho, né, que se encontram os dois ali, do café na hora do almoço, não faz sentido. É mais produtivo mentalmente falar de, por exemplo, como é que o Benfica não conseguiu desmontar a defesa do Vizela na primeira parte e até em certos períodos da segunda. Se não fosse aquele gênio, o David Neres, o Benfica não ia ganhar o jogo, nunca na vida. Eu acho que nem sequer é pelo penalti. Porque se nós quisermos ver o futebol desta maneira, se o David Neres não desmonta o jogo naquela jogada individual, o Benfica não ganha o jogo. Estás a perceber? Portanto, nem sequer é pelo penalti em si. Talvez tenha sido pelo David Neres.
Certo. Mas aqui a questão é, tu dizes isso, e eu percebo o que é que estás a dizer, mas tu fores ver por outro lado, não sei se tu estás a par do que aconteceu na Premier League este fim de semana.
Eu esta semana tive, infelizmente, tive muito afastado do futebol, vi só este jogo e pouco
mais. Pronto, ok. O que é que acontece? Acontece o seguinte, acontece que no jogo do Chelsea, no jogo do Newcastle e no jogo do City, houve dois lances em que o árbitro apitou e devia ter deixado. E devia ter deixado o VAR atuar. Foram dois golos anulados, eu acho, pelo menos do City foi, e não devia ter sido. Ok? Agora tu perguntas-me, toda a gente ficou calada, isto é uma questão de arbitragem, não se fala, vamos lá falar porque é que o City não ganhou, não conseguiu golear, etc. Não. Eles falaram, o Newcastle falou, a outra equipa falou, que agora não estou a lembrar, e a verdade é que a Premier League, a própria Premier League, pediu à arbitragem que fizesse a revisão das decisões do VAR nesses jogos.
Mas lá está, são órgãos com poder de decisão.
Não, mas não é isso, com certeza, não somos nós que vamos mudar nada. Mas a questão é, se ninguém falasse, se não começasse pelos adeptos, fizessem barulho, os clubes ouvissem os adeptos, a federação ouvisse os clubes, não ia dar em nada. Não é? Claro que tu podes dizer assim, não é por nós dois estarmos aqui a falar sobre isto, que alguma coisa há de mudar. Acho eu, sei lá, só se alguém tiver a ouvir isto do Sporting, lá do clube, sei lá, não sei. Ou da Liga, quem sabe, olha, nós precisamos de patrocínios, podemos, e estamos, aceitamos tudo. Agora,
é pá, pronto, eu acho que Eu não sei se tens assim mais grande coisa a acrescentar, até porque já vamos aqui com 25 minutos. Se eu não vi os outros jogos com afinco, não sei. Sei que o Marcos Edwards se marcou, sei que o Santos Justo fez o primeiro golo, sei que o Sérgio Conceição fez ali umas trocas na equipa e pelos vistos correu bem. Agora, assim, com grande certeza daquilo que porventura poderia dizer, é melhor não entrar por aí porque não vi os jogos. Se tu não te importares, seguiríamos então para outras ligas, até porque ainda temos que falar da Liga dos Campeões. O que é que achas?
Pois, já me estás a cortar o pio, não é? Mas está bem, vá.
Tu que és aí amante do City, esta semana para ti, como é que tu viste isto?
É assim. É um bocado frustrante quando o City não ganha, ok? Seja que jogo for, essa é a verdade. Ainda por cima, eles jogam bem. Lá está. Aqui a questão é: o City joga bem. O City não é uma equipa que só está ali a empatar o jogo. Não. O City, de facto, cria oportunidades. O City constrói jogo. O City é bonito ver jogar o City. E quando o City não ganha, claro, para mim, é muito triste. Porque o City, em todos os jogos, tem a oportunidade de golear todas as equipas. Mas isto prova duas coisas. Prova que o City ainda tem de reforçar melhor, não em termos de jogadores, por favor, mas em termos de construção de jogo, finalização e mais do que isso, defesa. Ok? Defesa, acima de tudo. E outro ponto é, de facto, as equipas adversárias, da primeira classificada à última, reforçaram-se tão bem e este ano estão tão competentes que os grandes do futebol, como tu poderás falar do teu Liverpool, estão a sofrer por isso, com isso. Ou seja, seja o Aston Villa, seja, obviamente, o Everton, que já é outra equipa, mas seja quem for, é uma equipa competitiva. E é isso que eu acho muito interessante. E eu acho que este ano da Premier League, se não acontecer aqui nada de anormal, do género o Liverpool só perder, o Arsenal agora de repente começar a perder e o City ganhar tudo, nós podemos ter uma das ligas mais competitivas e estranhas. Porque, à partida, nós poderíamos pensar: bom, isto vai ser mais uma vez entre o City e o Liverpool. De repente, o Liverpool perde dois ou três jogos de seguida, acho que são dois, e o City começa a empatar dois jogos. E acho que, de repente, as pessoas começaram a dizer assim: espera aí, este ano, se calhar, alguma coisa pode estar estranha. O United começa a perder, agora ganha. O Arsenal começa a ganhar 4 jogos de seguida, ou 5 jogos de seguida, e agora perde um. O City ainda está em segundo lugar. O City é provavelmente um dos maiores, se não o maior forte candidato a renovar o título. Mas, por outro lado, acho que o Pep Guardiola tem de perceber melhor, ainda como jogar com o Haaland. Porque o Haaland, deixa-me já aqui terminando do City para te passar a bola. No caso do Haaland, o Haaland foi uma das melhores contratações que o City já teve naquela equipa. O Haaland é um jogador fenomenal. O Haaland é um jogador que consegue descobrir o espaço, consegue posicionar-se no sítio onde vai parar a bola. Tem uma leitura de jogo inacreditável, ok, para um miúdo. Bateu o recorde de. Qual foi o recorde? O recorde foi o de o jogador que marcou mais golos em menos jogos, ou 10 jogos. Não, foi assim. O jogador que marcou nos primeiros 6 jogos, 10 golos. Acho que o Agüero tinha feito 9 golos e o Haaland conseguiu marcar 10 golos em 6 jogos. Portanto, a este ritmo, o Haaland pode bater muitos recordes, pode marcar muitos golos e conquistar muitos pontos pelo Manchester City. Portanto, para concluir, eu acho que o Manchester City, epá, apesar deste empate, apesar dos dois empates, eu acho que é uma equipa, quando começar a ser ainda mais rotinada, daqui para a frente, eu acho que tem tudo para ser um provável campeão.
Ju, tu mandaste aquela estatística interessante do Werner, que tinha 50 e tal jogos, fez 10 golos, e o Haaland em 6 jogos já tem 10 golos, não é? É uma coisa incrível.
Ai,
Mas.
deixa-me só dizer-te isto. E vocês Benfica, conseguiram vender ao Liverpool o Darwin Núñez por mais, acho que foi 15 milhões do que o Haaland. Portanto, os meus parabéns.
Sim, mas supostamente eu acho que o Alan tinha aquela situação do final de contrato que ia ser vendido mesmo por aquele valor, acho que era 60 e tal milhões. Depois houve muito, muito dinheiro envolvido nos agentes e no prémios de assinatura e tudo mais, que pronto, são um bocado ocultados, vê-se só o valor da transferência.
Mas isso é em
Mas
todo lado,
sim,
atenção.
é em todo o lado, mas a transferência do Alan não envolve só. Quando eu digo só, não é tipo tão pequena assim. É apenas para dizer isso. Bom, sobre a Premier League, este ano, epá, está uma Premier League muito, muito interessante. Pois é como tu dizes, as equipas reforçaram-se bem. Estão equipas que, se há 10 anos, há 10 anos atrás já assim o era. Foi um bocadinho mascarado aqui pelo este Super Liverpool e por este Super Manchester City que fazem pontos e pontos e pontos e parece que nunca mais acaba. Este ano a coisa não está a correr assim muito bem. E é interessante porque temos Manchester United que começou mal, agora já se começa a aproximar dos lugares finais, o Arsenal que perde agora o primeiro jogo, o City, apesar de ter empatado já dois jogos, não é? Ou três, já não me lembro. Ainda se mantém ali muito na corrida. O próprio Liverpool, que está, acho que é a 6 pontos do Arsenal, está muito ainda dentro daquilo que é a discussão do título. Vai ser muito interessante. Apenas referir que a Premier League, em termos de transferências, sempre se destacou, mas este ano é uma coisa absurda. É quase como uma pequena Superliga, um jardim que está ali à parte dos demais. É. Se nós formos a ver, eu tive aqui a meio que estudar dos 5 mil milhões que foram gastos este ano, 2 mil milhões é na Liga Inglesa. Tu tens. Diz?
Dois quintos, então.
Pronto, tu tens todos os outros campeonatos que puderam também investir, que as equipas puderam também fazer transações de jogadores, e apenas um tem dois quintos. Portanto, é uma coisa absurda. No top 10 das mais gastadoras, sete delas são inglesas. Tens equipas como o West Ham, por exemplo. Se tu fores a ver, o campeonato português nem sonha chegar a números pertos destes. Foram gastos cerca de 165 milhões. E a Inglaterra foram 2 mil milhões. Só o Liverpool deixou cá 75 milhões. Só o Wolverhampton deixou cá 45 milhões com o Matheus Nunes. O Arsenal gastou cá 30 milhões, deixou cá 30 milhões com o Fábio Vieira. É uma coisa absurda. Isto tem, obviamente, passa muito por aquilo que é a Liga Inglesa para os países lá fora. É uma liga bastante comercializada, como todos sabemos, e o último lugar da Premier League oferece mais em direitos televisivos, em valores ganhos pela transmissão dos seus jogos, vá, digamos assim. E também dos outros, porque aquilo é tudo por parcelas, nem percebo bem às vezes. Mas ganha mais do que o campeão e que o vice-campeão e o que fica em terceiro lugar aqui na Primeira Liga Portuguesa.
Ah, sim. Nem tens hipótese, nem que Portugal descobrisse agora o Brasil de novo e ia conseguir esse valor.
Sim, e pronto, e lá está. Nós nunca vamos ter esta à vontade financeiro, porque a nossa liga não é tão comercializável como é a Premier League.
Olha, eu tenho pena disso. Olha, já agora, desculpa lá, 30 segundos para te dizer isto. No outro dia nós estávamos a falar sobre. E eu estava-te a dizer assim: olha, a Premier League tem uma coisa fantástica que é nos intervalos dos jogos, eles metem sempre uma historiazinha, highlights da jornada, e metem sempre uma história de um jogo antigo ou da época passada, etc, etc. E eu até te disse: porque é que a Liga Portuguesa não faz isto? Porque é que não peguem alguns jogadores mete algumas imagens, escolhe um jogo e fazem isto. E nos intervalos do jogo, epá, a Sport TV passava, tipo, nem que fosse daqueles 15 minutos de intervalo, passava 5 minutinhos. Estás a ver? Tudo conta.
Em
Na
tudo.
minha opinião, tudo conta para a comercialização da liga.
Este ano é sem dúvida. Este ano, desde que o Ronaldo saiu do Real Madrid e depois também o Barcelona o Messi do Barcelona, o campeonato espanhol, que era visto como o melhor campeonato do mundo, porque tinha aqueles dois génios, deixou de o ser e já não é tão visto, se tu fores a ver. Barcelona e Real Madrid têm craques, mas nenhum deles destaca no futebol mundial. Talvez os melhores craques do futebol estejam na Premier League neste ano.
Aliás, eu acho que a linha do tempo, se tu fores traçar, tu tinhas ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, Itália, que era o campeonato mais forte, toda a gente queria ir para a Itália. Depois, em 2007, 2008, começa a ascensão do campeonato espanhol. E nisto, Inglaterra era mais um campeonato. Mas depois houve ali uma transição. Que eu acho que foi para em 2012 ou 13, que a Premier League começa a dar uma pujança que desde então acabou. Desde então é só Premier League, Premier League, Premier League. Pronto, são ciclos de vida. Agora, por exemplo, eu gostava que tu visses a equipa do Manchester United. A equipa do Manchester United. Epá, nós estamos a falar de uma equipa que de repente tem na equipa jogadores como Bruno Fernandes, Sancho. Eriksen, Antony, Cristiano Ronaldo, ok? Nós podemos falar bem ou mal do Cristiano Ronaldo, mas Cristiano Ronaldo é um grande peso. E o Casemiro, o próprio Casemiro também, pronto, enfim. Não estou aqui por gosto ou não gosto, estou a dizer factualmente. Tipo, só estes jogadores são monstros. E tu podes dizer assim, olha, esses nem foram os que custou mais caro. Bem, o Antony até foi, custou 100 milhões. Mas se tu fores ver bem a quantidade de bons jogadores que existe só nesta equipa, é insano. E depois no outro lado também. E o que é engraçado, e agora assim só um parênteses, se tu fosses o treinador do United, tu devias ter um trabalho muito complicado. Porque olha bem, tu já viste como é que é a personalidade do Bruno Fernandes. Vê-se que ele tem assim uma atitude de líder. E provavelmente no balneário também terá. Mas existem outros dois jogadores que eu creio que têm a mesma personalidade que ele. Que é o Ronaldo e agora o Antony. Parece-me.
E
Seja.
o Casemiro também tem uma personalidade de liderança muito marcada.
Pronto, mas ok, tudo bem, mas e se calhar aí mais dentro do jogo e menos fora. Isso é a minha perspectiva. Mas tinhas um trabalho complicado.
Sim, por isso é que o treinador é muito mais do que treinar a equipa, também é comandar a equipa no papel, pronto, interpessoal e tudo mais.
Olha,
Olha.
Gabriel Jesus. Deixa-me só dizer isto. Gabriel Jesus está a fazer o Arsenal está a fazer um excelente campeonato. Surpreendente, ok? Apesar de tudo o que o Arsenal fez na época passada, é obviamente surpreendente o Arsenal estar em primeiro lugar neste momento. Gabriel Jesus encaixou-se no Arsenal como já jogasse lá há 10 anos. Portanto, os meus parabéns. No City, não gostava de ver nas últimas temporadas. Mas até gosto de vê-lo ali no Arsenal. Se calhar há jogadores talhados para várias equipas, eu acredito sinceramente nisso há muito tempo. E hoje o jogo que foi 3-1 para o Manchester United, acho que foi um pouco enganador, porque o Arsenal também esteve muito bem no jogo. O Arsenal conseguiu mostrar que é um candidato a estar no top pelo menos 4 da Premier League. Não digo campeão, porque eu acho que ainda este tipo de jogo define um campeão. E perder 3-1 com o Manchester United, que vinha de uma época nublada, não mostra que tem estofo para campeão, mas acredito que o Arsenal vai fazer uma excelente Premier League, se nada acontecer de mal, e pode ficar entre os primeiros 4.
O Manchester United, pelo que me pareceu, eu não vi bem o jogo, mas ganhou à velha moda Mourinho, ou à velha moda Solskjaer, em que em transições ofensivas consegue
Exatamente.
matar o jogo.
Exatamente. Exatamente. Isso mesmo. Isso foi isso mesmo que aconteceu.
Bem, olha, Estamos aqui com 40 minutos de conversa. Vamos apenas falar muito rapidamente daquilo que é a Champions League, que vai ser jogada este ano em modo supersónico. Vamos ter aqui os primeiros jogos. E depois para a próxima semana teremos o segundo jogo. E isto não vai parar. O Benfica e o Sporting entram em campo na terça-feira, se não me engano, vou já aqui confirmar. Exatamente, sim. O Benfica joga contra o Maccabi Haifa em casa.
Difícil.
E afinal o Sporting só joga...
É na quarta.
Na quarta, e o Porto também é na quarta. O Sporting joga na casa do Eintracht Frankfurt e o Porto vai à casa do Atlético de Madrid. O que é que estás à espera destes jogos? Achas que o Sporting, o Porto e o Benfica vão ganhar?
Acho que o Benfica vai, e até por muitos, pelo menos três. Acho que o Sporting não vai ganhar. Pode empatar ou perder, mas acho que não vai ganhar. E o Futebol Clube do Porto é um mistério, não faço ideia. Genuinamente não sei.
O Porto vai ter um trabalho difícil, como teve o ano passado. Vai defrontar outra vez este Atlético de Madrid. Eu acredito que depende muito da organização, da tática que o Sérgio Conceição meta neste jogo. Vai passar certamente a maior parte do tempo a defender. Não digo que em certos momentos do jogo não possa assumir o controle. Acredito que, por exemplo, se apanhar a perder, o Porto é muito equipa, até mesmo pela a maneira como o Atlético de Madrid joga, ali à retranca, em certos momentos do jogo à retranca, não abdica de dar a bola ao adversário. Portanto, o Porto em certos momentos do jogo pode assumir o jogo, mas acredito que passe mais pelo contrário, ou seja, o Atlético de Madrid tenha mais bola.
E na terça-feira vai acontecer uma coisa que é criminosa, ok? Vai acontecer um crime.
Então,
não sei se estás a par, mas é que eles meteram o jogo do Sevilha Manchester City à mesma hora do Paris Saint Germain Juventus e à mesma hora do Benfica também.
Então, mas já sabes que na Liga dos Campeões é assim, há sempre jogos que, quer dizer, são acho que é só dois por jornada, dois por dia, que digamos assim, que são à hora diferente dos outros.
Pois, eu sei. Portanto, devia ser mais.
Mas olha, para terminar só a minha linha de raciocínio, eu acho que o Porto vai ter dificuldade, acho que não vai conseguir ganhar, mas pelo menos acho que um empate possa conseguir, eu diria um empate. O Sporting, não sei se o Paulinho já está disponível ou não, não faço.
Vai, eu só espero que não.
Eu acho que o Sporting também é difícil ganhar, porque o Eintracht, apesar de não estar a fazer uma época surpreendente, como fez o ano passado, é futebol alemão, é um futebol muito físico, e o Sporting pode ter dificuldades perante esse adversário. Jogar na Alemanha com aquele tipo de adeptos não é fácil, portanto um empate também não era um resultado mau para o Sporting. O Benfica acho que vai ganhar. Mas será curioso saber como é que o Roger Schmidt vai mexer aqui na equipa, porque são vários jogos sucessivos, 9 para ser exato, em que o treinador pouco mexe na equipa. Portanto, vai ser engraçado perceber como é que eles vão abordar o jogo. Acerca dos outros jogos, Sevilha-Manchester City, com certeza terás uma opinião a dar. O que é que achas? Manchester City por mais 3?
Não sei, mas ganha. Ganha até... É assim... Não, eu não sei. Eu estou a dizer ganha, mas... Não, tem de ganhar. Mas o Sevilha está muito mal no campeonato, mas o Sevilha é daquelas equipas que... Epá, as equipas espanholas têm esta coisa que é... Parece que nas competições europeias, pá, transformam-se completamente. São outras equipas. São equipas com uma mentalidade muito europeia, muito Champions League. Portanto, eu acredito que o Manchester City vai ganhar. Pelo plantel, pelo treinador, pela maneira de jogar. Epá, mas em Sevilha, o City acabou de empatar. Está bem que desculpa, o Manchester City acabou de empatar. Está bem que o Sevilha também não vendo o jogo mais fácil, não é? Contra o Barcelona. Eu diria que o City ganha, mas não é assim muito confortável. Se calhar vai ganhar por muito, não sei. Epá, mas acho que o City ganha, sim.
Aqui, quando eu vi este jogo, eu tinha a ideia que tinha havido um confronto recente entre estas duas equipas. Mas afinal, já a última vez foi em 2015, ou seja, já foi há 7 anos. Ainda o Pellegrini estava lá no comando do City. E para tu veres, a equipa mudou drasticamente. Tinhas na defesa Sagna, Mangalá, Otamendi, Zabaleta, tinhas Jesus Nava, Touré, Fernandinho. O único que ainda está cá é o De Bruyne. Vê lá. E na frente tinhas Bonny e Sterling. Sterling também foi embora esta época para o Chelsea, como todos
Que
sabemos.
pena.
E pronto, ficou 2-1 para o City no primeiro jogo, em casa do City, isto também para a fase de grupos. E no segundo jogo, em Sevilha, o City ganhou 3-1. Portanto, vamos ver. Depois temos aqui outro jogo interessante. Tu falaste, não é? Paris Saint-Germain, Juventus. Bem que esta Juventus também não entrou muito bem no campeonato. E é uma Juventus que já deu favoritismo ao Paris Saint-Germain. O treinador da Juventus já veio falar sobre este grupo e já disse que a nossa luta é com o Benfica. Por isso, vamos ver se este jogo não se transforma aqui numa hecatombe para as Juventus, porque o Paris Saint-Germain está bem e recomenda-se. Diria o velho sábio Rubén Amorim, que depois arrependeu-se do que disse.
Pois.
Mas o Paris Saint-Germain, com estes jogadores que tem, é um certo candidato, obviamente, à vitória do grupo e até mesmo à vitória na Champions League. E
Sim.
estas Juventus têm que mudar muito o seu estilo de futebol. Eu vi a espaços um bocadinho dos jogos das Juventus. E epá, tem que mudar seriamente o futebol. Se não fosse aquele Vlahovic, que às vezes tem lance de génio, marcou dois livres exatamente iguais nos dois últimos jogos, eu não sei o que é que seria destas vendas.
Complicado. Na quarta-feira também vai dar o Inter Bayern.
Ah, olha, também é um jogo a ter em conta.
Engraçadinho. E outro que é, outro mais em conta ainda, é o Barcelona contra o Vitória Plesa.
Ah, esse aí é que está bem e se recomenda. Esse
Esse
aí,
aqui sim.
Barcelona.
É assim, eu
Epá.
vou-te dizer em 10 segundos o seguinte. O Barcelona, de facto, ganhou 3-0 ao Sevilha, em casa do Sevilha. Toda a gente sabe que eu fiz há algum tempo um áudio, que neste caso foi um podcast, um episódio de podcast, a falar do Barcelona
Foi
na Premier
exatamente por causa disso. Eu acho que foi exatamente por causa disso que eles depois,
League. Foi.
caraças,
É
explodiram.
exatamente. Aliás, eles começaram a perceber que tinham de mudar e mudaram e fizeram muito bem. E de facto, é assim, não estou a dizer que é a melhor equipa do mundo, não é, ainda há muita coisa a melhorar, mas o Lewandowski, meus amigos, o Lewandowski. Eu, por acaso, até disse nesse áudio que o Lewandowski ia dar muitos golos ao Barcelona. Epá, e é aquilo, é. O Lewandowski é um jogador distinto, ok? Não é por estar no Barcelona, mas é um jogador distinto. Pronto. É um jogador que tu tens. Tá, toca na bola, é golo. E, epá, é incrível. Portanto, eu acho que o Barcelona vai. Epá, se não esmagar o Plesa, não estará muito longe disso. Mas pronto.
É curioso dizeres isto do Lewandowski, porque eu na altura estava curioso para saber como é que o Bayern Munique se ia comportar sem o Lewandowski. E é certo que já houve jogos em que esmagou, já teve aqui goleadas de 6-1, 7-0, o próprio 5-3 contra o Leipzig na Supertaça. Não foi um jogo que demonstrasse falta de critério em frente à baliza, mas nos últimos 3 jogos houve dois deles em que empataram 1-1, e se tu fores a ver na classificação, não é o Bayern que surge em primeiro. Portanto, acredito que o Bayern seja campeão mais uma vez, mas o Lewandowski em certos jogos da temporada vai fazer muita falta.
Sim. Por acaso, no outro dia estava a pensar nisso. Estava a ver o Bayern e estava a pensar: epá, o que é que se passa aqui? Depois lembrei-me: ah,
É o
Lewandowski.
Lewandowski. Olha, temos mesmo que terminar, não é, João?
Já
Porque.
agora, só uma última nota: que é nessa quarta-feira também vai dar outro jogo. Neste caso, no outro continente, que é a segunda mão da Libertadores, da semifinal, da meia-final, entre o Palmeiras e o Atlético. Na primeira mão ficou 1-0 para o Atlético. E agora na segunda mão, vamos ver, e espero, porque até gostava de ver, um treinador, seja ele qual for, neste caso é português, a ganhar 3 vezes a competição, neste caso não é europeia, é sul-americana. E portanto, espero que o Palmeiras consiga dar a volta e ganhar esse jogo.
Bem, por acaso, esse jogo estava-me a passar completamente ao lado, mas agora estou contigo, porque obviamente que sendo treinador português quero que ganhe. E eu gosto muito do Jorge Jesus, epá, mas ele às vezes sai-se com cada uma que, epá, então, lembras-te quando ele ganhou a Libertadores com o
Ah,
Flamengo? Nem em 100 anos, ou o que é que foi que ele disse? Vai ver outra vez um treinador português a ganhar isto. E, epá, e agora o Abel pode ganhar a terceira.
ele pensou que era o Bela Gutmann, não era? E também é
É.
um jogo que escapou, que foi o Celtic contra o Real Madrid. Claramente que o Celtic ia ganhar, mas isto são outras contas.
Olha, em termos de odds, eu fiquei muito espantado. Quer dizer, eu não fiquei muito espantado. Na altura, quando eu falei aqui com o Rui e com a Cláudia sobre este grupo do Celtic, eu disse que o Celtic ia dar o ar da sua graça, vá, digamos assim. E eles ficaram muito espantados. E depois, aqui as cotações, o modo 1,44 para o Real Madrid, veio meio que me dar, não é razão, mas meio que alento. Porque o Super Galáctico Real Madrid, que vai jogar contra o Celtic, epá, esperaria-se talvez o modo a rondar que é 1,20. Tudo bem que é fora, fator casa do Celtic, equipas escocesas, já sabemos como é que é. Mas não vamos comparar o Celtic com o Real Madrid. E o facto do Real Madrid ter modo 1,44 quer dizer que mesmo as estatísticas, as previsões e tudo mais não dão assim uma vitória tão fácil quanto se esperaria ao Real Madrid. Portanto, vai ser interessante. O Celtic que há alguns anos fez gracinha contra o Barcelona, como tu bem te lembras.
Ah, pois foi. Mas olha aqui, este ano eu disse-te. Aliás, eu ouvi esse podcast que vocês gravaram e tu disseste assim. Ah, e tu até disseste assim. Porque tu disseste que achavas que o Celtic ia dar o ar da sua graça e o Rui e a Cláudia logo a dizer: ah, não é bem assim. E tu, para te esconderes disso, disseste assim: pô, eu se calhar entusiasmo-me aqui um bocado porque o João esteve a falar comigo sobre o
Sim,
Celtic, não sei o quê.
fechou,
Pronto.
fechou.
Mas na verdade é assim, não acredito que o Celtic vai ganhar o Real Madrid por muito. Mas acho que o Celtic ainda pode, de facto, ou ganhar 1-0 ou empatar. Eu acredito mesmo. Porque o Celtic está tão bem e em casa. Epá, eu acredito mesmo. Agora, claro que pode ser um desastre total, mas enfim.
É, Champions League é como Premier League, não há jogos decididos previamente. Mas pronto. João, olha, mais uma vez, muito gosto em falar contigo. Obviamente,
Gabriel, deixa-me. Eu sei, mas eu vou terminar por fazer aqui um relembrete, que é o seguinte: também a todas as pessoas que nos estão a ouvir, algumas coisas, que é, nós temos um Instagram, ok, Gírio da Bola. Nós estamos aqui no podcast, no Spotify, também no iTunes e no Google Podcasts. Nós temos também um chat no Telegram. Também temos um canal no YouTube que neste momento não está ativo, mas no final do ano, quem sabe, sim ou não, poderá voltar ao ativo devido a uma competição de seleções que aí vem num país muito quente. Pronto. Para mim é tudo, Gabriel.
É
Pode
isso.
terminar. Muito obrigado.
É isso mesmo. Obrigado, João, mais uma vez por esta conversa. Quem quiser juntar-se a nós mais vezes, já sabe, é ficar atento às plataformas de Spotify, iTunes e tudo mais. O futebol é para ser falado e não para ser gritado, vá, digamos assim.
É.
No fundo, acho que apesar das discrepâncias no pensamento, o que conta é no final a amizade, e aqui este podcast é uma prova disso. Um abraço, João, um abraço a todos que nos ouviram e até à próxima.
Beijo.